Olá, glamourinhos e glamourinhas, como vão todos vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio deste podcast maravilhoso, maravilhindo, o melhor do Brasil, como diria Jaque, se ela estivesse aqui conosco. Jaque não está aqui conosco, mas quem está aqui conosco é Diego. Olá, Diego, tudo bom com você?
Olá.
Tudo bom com você, filho?
Tudo bem, e você, Guilherme?
Tudo certinho. O Diego deu uma leve pausa aí de dois episódios, porque esse menino é um menino que viaja muito, não é, minha gente?
Tô procurando glamour, né?
Não é?
Sabe como é?
Mas agora ele está de volta, e ele está de volta comigo nesse episódio para a gente receber uma terceira pessoa entre nós. E essa pessoa é a Natália. Olá, Natália, tudo bom?
Olá, Guilherme. Olá, Diego. Obrigada por me receberem aqui no podcast de vocês. Vamos ver se a gente acha o glamour aqui, não é?
Eu acho que a gente vai achar, hein? Porque o primeiro glamour a gente já encontrou, já que está de folga, de férias, cuidando. Mas já sabe que a casa aqui é 2-1, né? Então, você hoje está com a incrível missão de não só, óbvio, a Jaque é insubstituível, mas a salsa desse glamour, né? A gente sabe de onde vem. Então,
exatamente.
Seja bem-vinda.
Obrigada, meninos. Obrigada.
Então, a Natália, ela foi convidada para dividir com a gente as experiências de vida dela enquanto expatriada morante de Portugal. É isso, não é mesmo?
É isso, sim. Eu moro já em Portugal há 5 anos. Moro no norte de Portugal, na cidade de Braga. Não é, assim, um tão grande centro quanto Lisboa e Porto, mas gosto muito de estar aqui em Braga.
Gente, a Natália e eu... vamos fazer assim, ó, vamos soltar essa vinheta e aí a gente começa essa conversa de vez. Vamos nessa.
Solta o som.
Oi, eu sou a Jaque Neri.
E eu sou o Guilherme Duran.
E esse é o podcast Cadê o Glamour?
Nós somos dois brasileiros morando na França.
E a nossa missão nesse podcast é procurar o glamour de morar no exterior.
Cada episódio é uma missão diferente em busca do glamour.
Comparando culturas, realidades entre o Brasil, a França e outros países do mundo.
Os episódios são recheados de histórias vividas por nós e por vocês.
E aí, será que hoje a gente vai encontrar o glamour?
Vem descobrir com a gente.
Então, voltando da vinheta e ainda não explicando, né, lascamos a vinheta em vocês e nem falamos o que, que é a gente, né? Então é assim, gente, nós somos brasileiros expatriados e esse podcast tem o objetivo de compartilhar essas outras vivências, esses outros modos de existir e com muita leveza, com muita tranquilidade e muito carinho no coração.
Se você quiser... Vamos dizer... Aí, eu cortei, Guilherme.
Pode falar.
Assim. Faça essas coisas. Assim, a gente tem expatriados e expatriando.
E expatriando? Como assim?
É, né? Eu tô meio que nesse processo.
Tá no processo.
Ah! É.
Se for contar aí, né, os anos de currículo que você já, que Natália já tem, eu ainda sou um bebê nessa história.
Então, mas é aquela história, sabe? Não tem como ser metade expatriado. Você já tá fora, então você é expatriado.
Não fica me expulsando assim não, Guilherme.
Sinto te arrancar desse armário. Mas é, Natália, tem uma pira louca que eu acho aqui em Paris, que é assim, aqui em Paris não, aqui na França, não sei se é assim aí em Portugal, que é assim, você mora em Paris, logo você é parisiense. E não como no Brasil, por exemplo. Eu nasci em Tupã, logo sou tupaense. Mudei para Maringá, onde conheci a Natália. Continuei sendo um tupaense em Maringá. Só que aqui não, minha gente. Aqui a gente é tudo parisiense.
Só o que você quis, Guilherme. Porque se eu podia dizer que sou paulista agora, sou... A gente que assume que a gente quer ser, entendeu?
É, aqui acho que já não funciona tanto assim, mas eu concordo com o Diego, Gui. A gente é o que a gente quer ser. Eu vou ser sempre maringaense.
Oh.
Apesar que agora eu já tenho um coração bracarense também.
Bracarense?
Isso, que é de Brácara Augusta, que é o nome antigo da cidade.
Gente do céu, ó, já sabem que
já
esse...
Já começamos a encontrar
esse episódio promete! Muito bem. Então tá, gente, ó, a Natália e eu, a gente se conhece, a Natália é de Maringá e eu também mudei pra Maringá durante uma época da minha vida, morei exatos 10 anos e um dia em Maringá. A coincidência. E nesse percurso, nós nos conhecemos no campo profissional como professores de língua. Natália, faz quanto tempo que você tá em Braga?
Em Braga cheguei em 2017, então 5 anos.
Faz 5 anos. Você teve o deslumbre de quando você chegou? Você teve
muito.
Aquela coisa de ficar deslumbrado?
Muito, eu tenho, conto sempre essa história, porque assim, quando eu cheguei, Braga é uma cidade que é bimilenar, então é uma cidade que existe já há 2000 e poucos anos. A sede Braga é uma das mais antigas, foi parte do Império Romano, tem muralha e tudo mais, né? E então, aqui em Braga, eu tocava numa parede e pensava, nossa, quantas mãos já não tocaram aqui? Quantas pessoas já não andaram aqui? E andar na rua...
Ela é poética, gente.
Eu sou pisciana, meu bem.
Ai, eu também, pisciano, já tô quase chorando aqui com essa descrição.
Pisciano vê alegria, pisciano vê alegria nas coisas, vê... Então eu me imaginava encostando nas coisas e falava, nossa, o que, que será que já não passou por aqui? O que, que essa cidade já não viveu? Andava na rua sempre no 360, olhando para cima e para os lados. Então, assim, fiquei muito deslumbrada e tive aquela fase que não me orgulho, mas tenho que dizer. Tive aquela fase de, ai, porque aqui é muito melhor. Ai, porque aqui o pessoal faz isso. Imagina, tem que ser brasileiro para fazer aquilo. Tive muito essa fase, não me orgulho dela. Mas hoje em dia já percebo que não tem que ser nacionalidade nenhuma para fazer coisa certa ou errada, né?
Ah, isso é muito legal. E aí? Isso é muito legal, Natália. Aproveitando, assim, você contando um pouco desse deslumbre, por que você foi parar em Braga? Ou, como é outro nome antigo da cidade?
Brácara Augusta.
Brácara Augusta, que te levou de Maringá para Portugal.
Então, eu sou professora de inglês, não é? Até conheci o Guilherme numa escola que trabalhamos juntos. E eu queria fazer um mestrado em tradução para inglês e português. E as opções que foram aparecendo... Portugal sempre foi a mais chamativa, porque Portugal tem muita facilidade para o brasileiro imigrar, né? Por serem aí países irmãos, a gente paga menos no documento, a gente tem mais facilidade, então tudo isso foi chamando. Eu não precisei fazer validação de diploma, então foram algumas facilidades que chamaram. Depois, obviamente que eu prestei para entrar no mestrado em Lisboa, Porto e Braga. Passei em Braga, vim para Braga.
Aham.
Né? Se tivesse passado em Lisboa ou Porto, tinha ido para essas cidades. Mas gosto muito de ter parado aqui.
E por que você gostou? Ah, enfim, né? Agora você já está há 5 anos, você já deve conhecer um pouco mais.
Uhum.
E o que está te fazendo dizer assim, tipo, ah, gosto muito de ter parado aqui? Porque a gente até conhece pouco, né? A gente fala de Portugal, geralmente é Lisboa, Porto no máximo.
Coimbra, aí, né? Que é a universidade.
Universidade, pois é.
Braga fica no norte e fica a, tipo, 30 minutos de carro do Porto. Só que Braga é uma cidade, em termos pequena, tem... Bom, vamos ter que confirmar aí no Google, mas eu chutaria uns 150 mil habitantes. Não é muita gente. E Braga, por ser pequena, tem uma infraestrutura de cidade grande. Então tem hospital Albon, tem... rodovias, tem tudo quanto é estrutura para uma cidade com 193 mil habitantes, com esse porte aí, que é um porte, acho, pequeno, não é? Quando a gente fala de Brasil, não de Europa, talvez. Mas eu acho que foi isso que inicialmente me atraiu em Braga, né? O fato da cidade ser uma cidade muito segura, com uma mobilidade muito boa, apesar dos ônibus, os autocarros... pararem muito cedo, né? Você não tem, assim, uma oferta até muito madrugada, mas você consegue ir para muitos locais. Então, isso foi o primeiro atrativo, né? Uma universidade muito boa e a infraestrutura de uma cidade grande, hospitais e coisas que... Eu sou do interior do Brasil e, assim, Maringá é grande, mas Maringá tem a vibe do interior.
Uhum, isso que eu ia dizer.
Exatamente.
Maringá é interior, é interiorzão.
Ah, é muito. Maringá
só que é
o
interior gourmet,
gourmet,
né?
Maringá é pleiba, como se diz lá mesmo.
Não deixem as pessoas de Londrina ouvirem e responderem a essa nossa discussão.
Só maringaense pode falar mal de Maringá.
Não é? Mas então, o que está acontecendo com o seu sotaque?
Ah, então, acho que agora que eu tô conversando aqui com dois brasileiros, eu sinto que ele tá um pouco mais seguro, eu tô mais brasileira. Mas hoje eu me coloco numa área que é o sotaque híbrido. O que que é o sotaque híbrido? O sotaque híbrido, ele é metade Zuca, de Brazuca, e metade Tuga, de Portuga. Então, vou colocar um exemplo simples. Se eu vou pegar um ônibus, eu não falo... E tô aqui, eu não vou dizer, ah, vamos lá pegar o ônibus. Não, eu vou dizer, vamos apanhar o autocarro?
Apanhar.
Uhum. Ai, olha aquele gajo, tá a deitar lixo no chão.
Tá o quê?
Olha o gajo, está a deitar lixo no chão.
Deitar lixo no chão.
Ou seja, olha aquele rapaz jogando lixo no chão. Então, algumas palavras eu já adotei no meu vocabulário, até porque é mais fácil, não é, você se comunicar aqui usando a forma que eles usam.
Lógico.
Ou, por exemplo, o gerúndio. O gerúndio é uma coisa, nossa, muito falada aqui, não é? Porque o brasileiro tá fazendo, tá comendo, e o português tá a fazer, tá a comer, tá a trabalhar. Então, por exemplo, quando eu falei o gajo jogando lixo, né? O gajo a deitar lixo no chão. Então, são coisas que eu adaptei e que agora eu já me considero sotaque.
Você vê que a gente já vai o quê? Conversando, conhecendo, fazendo aula dessa língua híbrida, na verdade. Estamos a aprender português.
Estão a aprender, perfeito.
Ai, gente, eu acho muita pira essa história de sotaque. No curso lá em Maringá, eu tinha uma professora que era portuguesa. E ela dava aula de literatura brasileira. E fazia 10 anos que ela morava no Brasil. E aí, um dia eu perguntei pra ela, professora, quanto tempo a senhora mora no Brasil? E ela respondeu, mas sabes que vai estar a fazer 10 anos que estou a morar aqui no Brasil. E eu falei, e a professora nunca perdeu o sotaque? Aí ela falou assim, sabes que quando volto a Portugal, minha família me diz, lá vem a brasileirinha. Com um sotaque completamente carregado de português. E é uma nuance que a gente não consegue perceber, né?
É exatamente isso, Gui. Os meus amigos brasileiros às vezes falam, nossa, mas por que que num momento super informal você disse, pega aquilo ali pra mim, entretanto eu faço aquilo? E os portugueses, é simplesmente eu chegar num lugar e dizer boa noite, e eles dizem, ai, as brasileiras!
Jura? Jura?
Ai, fala as brasileiras! Eu não preciso dizer mais do que boa noite.
Mas aqui também tem isso. Eles conhecem muito a nossa língua, né? Assim, tipo, o Brasil, ele é muito conhecido na Europa e na França, muito. Então, a gente... Você pode falar francês e o jeito que você fala bonjour, as pessoas falam brésilien.
Ah, é? Mas você acha que as pessoas identificam rapidamente brasileiro?
Muito. E as pessoas falam, ai, você fala cantando, mesmo francês. Então, assim, identifica demais. Muito.
Gente, as minhas experiências, assim, é raro que alguém acerte que eu sou brasileiro. As pessoas acham que eu sou italiano.
Mas eu o seu francês também já é uma coisa.
Ah, não, é porque assim, as pessoas que... Ai, franceses, se vocês estiverem ouvindo, me desculpem. Mas, francês, você já viu um italiano falando francês? Pra comparar comigo, é muito diferente. Isso é a visão deles. O dia que eu vi um italiano falando francês, eu falei, o meu sotaque não é assim, não. Eu não falo desse jeito, não. Eu nem me mexo tanto pra falar. Quer dizer, né? Agora eu tô me mexendo bastante. Mas é raro que as pessoas pensem que eu sou brasileiro. Fiquei feliz de saber isso de você.
Nossa, comigo acontece muito em todos os lugares, assim, uhum. né? Então, assim, eu penso o tempo inteiro. Eu falei, nossa, como as pessoas aqui... Também adoro a experiência. Como as pessoas aqui conhecem o Brasil, né? Isso é uma verdade, mas é muito. Você fala um bom juro e as pessoas já falam, o brasileiro...
É, aqui o clássico é, você fala boa noite, né? E eles, ai, és brasileira, de que zona é que és? De que zona do Brasil é que és?
Ai, eu não vou conseguir chegar no fim desse episódio.
És do Nordeste? E aí eu digo, não, eu sou do Paraná. Ai, Paraná fica no Rio de Janeiro. E você, não, no Sul. Pronto, também não espero que eles tenham a noção de geografia Sim. do Brasil que eu tenho.
Estudaram um pouco o Tratado de Tordesilhas e todas essas coisas, mas assim, a gente teve que aprender. Eles não querem nem saber, tá tudo bem.
Exatamente, e assim, acontece muito isso deles perguntarem de que zona, né, do Brasil, e você dizer, e eles tipo, ah, sim, olha aí, e o Neymar? Ou, ah, e o Bolsonaro? Sempre aqueles assuntos clássicos que... Vem
tipo,
no geral.
Palavra-chave, né?
Exato. Exceto os portugueses que consomem novela. Gente, aqui eles consomem muita novela brasileira. É, passa mesmo na TV no horário nobre. Claro, não na mesma época que tá passando lá, mas nas televisões portuguesas compram os direitos e todo mundo assiste. É febre.
Uhum.
Os portugueses sabem quem foi, sei lá, a Jade do Clone. Sabem quem foi o Raj do Caminho
Gente.
Das Índias. Sabem mesmo.
Gente!
Uma novela, né? Novela é um fenômeno. Novela é um fenômeno. Já sabem quem é a Anitta também.
Ah, sim, sabem. Ela tocou agora, sábado agora ela tocou aqui. E mês passado ela teve no Rock in Rio também. Foi headliner. A Anitta aqui é fera.
E nessa semana ela também esteve aqui em Paris, no Lollapalooza.
Ok. Tá internacional a gata, né? Tá muito internacional.
E a Glória Groove chegou aí?
Aqui não. Aqui não vem, pelo menos glória. Aqui, assim, em Braga é complicado, porque os artistas vêm e fazem Lisboa e Porto. Então, assim, uh-huh. se chegou, eu não fiquei sabendo. Eu domingo fui ver a Gal Costa aqui.
Olha!
Gente, que sonho! Eu e Jéssica é minha mulher, nós ficamos, assim, arrepiadas, emocionadas, chorávamos no show da Gal Costa. Foi a coisa mais linda. E ela, no meio do show, pronto, o público era um pouquinho mais velho, não é?
Uhum.
E ela uma hora pega no microfone, ela não fala, não interagiu muito com o público, mas ela pega no microfone e diz assim, ai, vocês estão tão bonitos daqui de cima, esse senhor aqui à frente parece o meu tio velho português. E aqui na plateia ficou assim. Mas foi muito bom.
Que bonitinha, que bonitinha. Quero puxar o assunto que a gente está falando aí da influência do brasileiro, né, da cultura brasileira aí em Portugal. Vamos falar desse bafafá da língua portuguesa e língua brasileira?
É, isso é muito comum aqui. Os portugueses costumam dizer que os brasileiros falam brasileiro, né? Então, às vezes... Ou, por exemplo, se você vai a algum lugar e vai comprar alguma coisa e diz assim, ah, eu quero... quero essa bandejinha aqui de presunto. E aí a pessoa vira para você e diz assim, aqui não é presunto, menina? Em português fala-se fiambre. E aí, obviamente, que a minha resposta é, gato, eu também falo português.
Se resolve aí, porque o manual da língua é um só.
Sim, mas olha, gente, é muito complicado essa questão, porque sempre eles entram na discussão, e é muito comum nas rodinhas, quando você tá numa roda híbrida, né, numa roda mista, já que a palavra uhum. do dia é híbrido, quando você tá na roda híbrida e tá falando normal em português do Brasil, e vem uhum. um português falar com você e diz assim, e então, qual é... forçando um sotaque BR.
Uhum.
E depois uhum. termina e diz assim, quer que achasse do meu brasileiro? Eu também falo brasileiro. E você fica com aquela cara de paisagem, passam milhares de palavrões pela cabeça, e você diz, ai, falas tão bem, podias viver no Brasil.
Tá, é bom dar essa animada, né? Pra eles irem mesmo, entendeu?
E levar um choque de realidade.
Tocarem um pouco, exato, exatamente.
Mas eu acho que pra eles... Desculpa te cortar, Diego. Mas pra eles, o choque não é tanto quanto o choque do brasileiro que vem pra cá. Porque assim, gente, eu cheguei aqui, eu não entendia nada. Eles falam, não é uma, não é duas batatas na boca. São três batatas na boca. Aquilo é difícil de entender, ou como eles dizem, de perceber. Então, a minha frase inicial era, ai, desculpe, não percebi. Desculpe, não percebi. Pode repetir, não percebi. Porque era muito difícil de entender.
Não, começou que eu não entendia, não percebi.
Não percebi.
Sim. Então, já era a minha frase clássica. Eu não percebia nada do que eles diziam. É muito complicado, porque assim,
Guilherme, ele tá inconformado com esse não percebi.
Porque eu me sentiria a pessoa mais distraída do mundo. Porque se a cada momento que alguém fala comigo, eu falo assim, ai, não percebi.
Não muito percebi, estranho. Não entendi. Olha, Gui, o quê? Não estás a perceber o que é que estou a dizer?
não estou. Que rolo.
É muito. Então, essa história do perceber e tal, e eu acho que, assim, aqui dentro eles também têm sotaques, não é? O pessoal de Lisboa, uhum, dizem que fala mais Lisboa, e aqui eles já são mais Lisboa, falam um pouquinho diferente. E há uma peculiaridade que acontece muito no norte, que é a peculiaridade do palavrão.
Ah!
Aqui no norte, o caralho é vírgula. Então, você entra num autocarro, você vê uma senhorinha, você pensa, ai, que saudade da minha avó. E aquela senhorinha começa, e que motorista, esse caralho desse autocarro, é, foda-se, caralho. E você fica, meu Deus.
Antes da gente começar a gravar, a Natália tava me contando uma história. Foi quando você estava num café, você trabalhou num café. Conta essa história maravilhosa.
Conto sim. Então, quando eu cheguei, fui trabalhar num... né, estava fazendo mestrado e fui trabalhar num café. E nunca tive experiência de café. Eu não sabia tirar um café, eu não sabia servir uma bebida. Eu sabia era beber.
Uhum.
Né? E então, pronto, tirei um café errado. Esse pronto que eu acabei de falar, inclusive, é do meu português híbrido. Tirei um café para a senhora, levei à mesa, coloquei. Não dá dois minutos, ela volta no balcão e diz assim, foda-se, menina, isto não é um café do jeito, caralho. Tira-me logo um café, foda-se. E eu fico tão nervosa e quase chorando. Ai, minha senhora, me desculpa. Eu errei, me perdoa. Aquela, né, a gente quer pedir desculpas. E ela começa a rir. E diz assim, anda lá, fogo, foda-se, tira essa merda desse café logo. E depois é que eu percebi que ela não tava brava comigo por ter o café errado. Ela só queria dizer, olha, o café tá errado. Tira o café de jeito, tira um café decente. Mas a forma com que ela falou, pra mim, parecia que eu ia dali pro olho da rua.
E a gente tem uma outra relação com o palavrão, né? Até que o carioca usa também como uma vírgula. Eu acho que a gente aprendeu com os portugueses. Mas, assim, tipo, é muito mais fácil você ficar muito chocado e muito... Por que você tá me tratando assim, né? E se fosse carioca, a gente também ia voltar cheio de marra. É que você é de Maringá.
Uhum. O carioca já ia devolver com mais palavrões, não é?
Ela tá pensando o quê? O que estás a pensar o quê?
Tem uma pequena diferença do jeito de usar o palavrão, eu acho, que é que a gente, quando a gente usa o palavrão, como é... Pra gente, a gente tá acostumado, né, como interjeição, a gente sabe que não é direto pra pessoa, mas o palavrão, pelo jeito, nesse contexto aí do café, parece que é uma ofensa pessoal, parece que é assim, não, é contra você.
Exatamente.
Né? É tipo, você vai se fuder, seu fila da puta.
Você agora... se sente muito mal. Você se sente muito mal. Olha, acabei de lembrar de uma ótima que eu já vou ter que emendar, que tem a ver com o palavrão. Aqui em Portugal, eles usam muito a palavra cagar no sentido de não ligue, né?
Ah.
Então, eu entrei no... Isso também foi burrice minha, já adianto. Não fui muito esperta. Mas eles usam, então, ah, eu tô com esse problema. Ai, caga nisso, caga neste problema. Tem até uma música, inclusive, que eu acho sensacional. Depois, se quiserem, coloque, eu passo o link, coloquem na descrição do podcast. Que é o seguinte, ele tá falando com uma menina, é um rap. E ele diz assim, elas não querem que a gente se namore. Fala pra menina que as amigas dela não querem que eles namorem. Diz assim, elas não querem que, que a gente namore. Caga nas tuas amigas. Caga nas tuas amigas, anda lá pra casa.
Seria muita quinta série, real. Eu não tenho maturidade.
É difícil ter maturidade em Portugal, viu? Ainda vamos chegar lá. Então pronto, aprendi o bendito do caga. E passei ali meses cagando em tudo. Eu cagava em tudo. Era pra dizer pra que... Ah, não liga nisso. Ué, caga nisso. Aí, fogo, caga nisso. Porque assim, tem o foda-se.
Fogo.
Tem o foda-se, que é quando você tá, né, podendo falar o palavrão. E o fogo, que é quando você tá perto, sei lá, de um padre. E aí você diz, ai, fogo. Em vez de foda-se.
Ah. Ok? Baralho.
É, tipo um baralho. E então, aprendi o caga. Estava no mestrado, numa aula e usando uma ferramenta de tradução e tive um problema com a ferramenta. E chamei o professor. E eu, como sou toda informal, disse pro meu professor, olha, professor, tô aqui com este problema na ferramenta, eu continuo o exercício ou eu cago nisso? Cago nisso e continuo o exercício, o que é que eu faço? E ele vira-se pra mim e diz assim, olha, menina, isto aqui é um mestrado, faz o que quiseres. E obviamente que eu percebi tudo. Né? Fiquei super mal. Depois, no fim da aula, fui pedir desculpas pra ele. Falei, olha, professor, não é uma expressão que a gente usa no Brasil. Eu me vi num contexto informal com o senhor. Peço desculpas por ter dito cagar na sua frente. Uhum. Mas e foi uma situação muito complicada. E depois disso, eu não cago mais em nada.
Mas ele reagiu bem?
Ele aceitou o meu pedido de desculpas e disse, olha, lembre-se que aqui nós estamos num mestrado, num ambiente profissional, num ambiente acadêmico, e as pessoas exigem respeito.
Como que fala cagar com respeito?
Olha, eu só conheço a defecar, mas aí eu já não sei se vai caber nesse sentido.
Eu já deixei até no mudo, porque eu não posso reagir.
Não, eu tô brincando. Talvez, se calhar, eles diriam, não se importe com isso. Se calhar seria isso, não se importe com isso. Mas assim, eles cagam em tudo. E eu me senti no direito de cagar também.
Lógico.
Cagava em tudo, enfim. Foi uma situação complicada.
E é muito louco essa formalidade que existe no ambiente acadêmico, universitário, que não existe no Brasil. Existe, é mais fácil de existir isso numa escola primária do que na universidade no Brasil. Eu não sei se o Diego tem, se você tem algum relato, alguma coisa para falar sobre a sua experiência universitária aqui em relação à formalidade, informalidade com o professor.
Cara, aqui na França é uma parada muito louca, né? Eu tenho duas experiências, que uma é de mestrado e uma é de doutorado. Eu já vim pra cá bem mais velho, então eu acabei de fazer 35 anos. Então
nossa, eu com 40, tô rolando ladeira abaixo da Veirce.
Assim, no mestrado, basicamente, a relação ainda é muito professoral, muito uma relação que a gente vê, sei lá, na escola, no máximo no Brasil, né? Aqui, a universidade, no mestrado, você tem um grau de formalidade, um grau de transcrição da aula do professor, assim, tipo, são várias coisas muito chocantes. A gente vai fazer um episódio só pra falar disso.
Uhum.
Todo mundo sentado com o computador, digitando palavra por palavra do que o professor diz, que não é nada mais do que o texto que ele pediu pra ler, que um dia ele avisa, outro dia ele não avisa. Então, assim, tem. Eu lembro de ter chegado atrasado na primeira aula do mestrado, por causa do metrô. Eu não tinha a noção ali do tempo que eu ia demorar de fato. E o professor pergunta, por que você chegou atrasado, não sei o quê. Eu falei, porque eu não tinha metrô. E aí todo mundo parado, congelado, assim, eu entrei e sentei na sala, óbvio, né? O velho já tinha feito mestrado na vida. Assim, tava aqui pra fazer a história, entendeu?
Gente.
Entrei, sentei na sala e ficou aquela turma inteira, assim, tipo, me olhando. Oh, gente, quem é essa pessoa? Desafiando o sistema, né?
Uhum. Gente.
E no doutorado, muito legal. Mas depois foi muito legal, o professor foi bacana, enfim. eu até era a pessoa que ficava pensando, gente, assim, tipo, vocês vão fazer isso aí, vão tirar de letra. Que eles são muito pressionados, né, Guilherme?
Sim.
A galera é muito pressionada, muito ansiosa, muito não sei o quê. A gente vem do Brasil acostumado, você faz na universidade, você lê 30 textos numa semana só para 50 disciplinas diferentes. Eles aqui ficam só um pedaço de história de universidade, né? Que eles ficam desesperados, seu professor passa 2 textos para ler. Falei, gente, que
é... Isso concordo completamente. Concordo, sim, completamente. Né? Aqui é uma várzea.
Né? Eu falei, gente, a gente vem e a gente ainda tem o costume de achar que é isso, né? Assim, vai ser muito melhor. Não é que seja ruim, é uma excelente experiência. Mas a gente tem uma experiência de, sobretudo de ensino superior, se você acessa a universidade pública e mesmo a universidade privada no Brasil, muito diferente, assim, muito diferente. A gente lê muito mais, a gente tem muito mais contato com diferentes autores, com diferentes pontos de vista. A gente tem numa disciplina debates, às vezes, até mais qualificados. Um, porque tem debate, uma coisa que aqui quase não tem. Aqui, na realidade da França, por exemplo, quase não tem debate. O professor fala e a galera copia o que o professor fala para responder na prova que o professor falou. Então, E no doutorado, que no primeiro dia o meu orientador, ele disse, olha, vamos fazer o seguinte, até você defender, a gente vai falar VU. Acabou a defesa, a gente vai se tutuair, né? Que é, tipo, a gente virar amigo, pra gente guardar aqui uma relação de trabalho. Então, e ele já é um orientador que conhece brasileiro, né? Ele fala, eu sei que no Brasil é muito diferente. É isso, né, gente? No Brasil, a gente sai da aula, senta no bar com o professor e tá tudo bem.
Então, você encontrou o bom professor também, que soube se adaptar.
Não, mas é porque ele também recebe brasileiro o tempo inteiro.
Sim.
Ele já deve ter passado por choque cultural o suficiente.
Né? Eu tive um choque também quando eu cheguei aqui na universidade, que eu vim fazer o doutorado sanduíche. Então, eu vim fazer um estágio do doutorado, não foi o doutorado em si. E eu vim para um programa... Bom, enfim, aí eu tava lá na sala de aula e a professora, uma das professoras que era minha guia iluminada e mentora e tudo mais, ela era americana. E todo mundo na aula, sério, parecia que as pessoas eram indiferentes aos colegas ao redor, sabe? Assim... Parece que é todo mundo sozinho, e aí depois, quando acaba a aula, você descobre que, na verdade, eles se conhecem entre si. É uma coisa muito estranha. É uma coisa muito estranha. Uma vez, a professora falou assim, vocês leem em inglês? Porque eu preciso passar um texto para vocês em inglês, e vocês leem? E ela foi perguntando pessoa por pessoa. E aí, as pessoas falavam, leio, sim, leio, sim, leio. Aí eu falei, vamos quebrar. Agora que eu vou pegar esse gelo, num golpe de capoeira do Brasil, eu vou quebrar esse gelo. É agora. Eu vi chegando a oportunidade, sabe? Ela falou assim pra mim, e você, Guilherme, você lê em inglês? Aí eu falei assim, só as músicas da Beyoncé.
Corajoso, meu Deus.
Achando-se o deslocado, né? Não deu outra. O que ela fez? Ela me deu um golpe de karatê, me jogou na parede e falou, desapareça. Imagina. Ela simplesmente falou, você está no doutorado, você tem que ler em inglês. Eu vou passar o texto e você vai tratar de estudar inglês. Porque onde já se viu que você está no doutorado e não fala inglês?
Isso só quer saber da Beyoncé.
Não é...
era verdade isso, né?
Não, não era verdade. Eu dei aula de inglês no Brasil.
Pois é, você
entende. Ai, que
aí
vergonha.
É a hora que você começa a respondê-la em inglês e falar, ok, my dear.
Eu não, na última aula eu fui lá falar com ela, porque todas as aulas ela falava assim pra mim, você lê o texto, você, Guilherme, o Guilherme não fala inglês, você...
Não, gente, como que vocês aguentam, assim, eu não aguento essas coisas não.
Por isso que chegou um dia e eu falei assim, olha, professora, sabe o que é na verdade? Eu falei isso pra ela em inglês, falei, eu falo um pouco de inglês, sim. Falo inglês o bastante para me comunicar, falo inglês o bastante para ler esse texto e me viro bastante com ferramentas de língua para eu me virar na leitura com as coisas que eu não consegui entender. Então, o inglês não é um obstáculo. Falei tudo isso em inglês. Ela me respondeu em francês. E ela falou assim, você precisa falar inglês porque você está no doutorado. Do tipo, o que você acabou de me dizer...
Não serve de nada.
Cagou cagando nisso, em cima do que... cagou nisso. Ela cagou em você.
Mano do céu, é desse jeito.
Não, eu não aguentaria muito tempo e eu ainda devolveria, porque assim, na maioria das vezes os franceses falam muito mal o inglês, né?
Sim.
Os que sabem falar, eles falam muito mal. A gente no Brasil tem essa sina de aprender inglês, de ter a pronúncia perfeita, de falar, né? A gente tem até o método de ensino de línguas no Brasil é muito focado nessa pronúncia perfeita americana, sobretudo, né? Tem as escolas mais britânicas, mas sobretudo americana. E assim, eles não falam bem, nem as pessoas que falam todo dia, que precisam falar, que são professores, como a professora do Guilherme. Assim, eu lembro que aqui no mestrado também, a aula que era tipo a minha zona de conforto total, eram os cursos ministrados em inglês. Não porque o francês era difícil, mas porque, assim, era a hora que a turma diminuía aquela bola, né? Imagina. E o mestrado que eu fui fazer foi na Universidade de Paris, Paris Cité agora. E é, assim, tipo, Saint-Germain-des-Prés. Basicamente, a galera pleiba.
Uhum.
Saído, assim, tipo, classe médiazinha francesa, pai artista, bem Leblon, no Rio, fui parar nessa faculdade. Então, assim, eles crescem, né? Naturalmente, eles já crescem. Então, assim, eles crescem na aula com os professores ministrando em francês, e aí eles digitando tudo rápido, eu ficava olhando e falava, gente, pra que isso? Espia, pra que isso?
Olha, mas fazendo o gancho aí sobre... vocês acharem que os franceses não falam muito bem inglês, os portugueses se acham os faladores de inglês e os brasileiros não falam inglês para eles. Eu tive, inclusive, uma situação, na época ainda que eu estava no bar, que passei ao lado de uma menina e ela estava falando com um gringo em inglês e ela assim, ai, porque nós, os portugueses, a gente... fala very well. A gente fala muito bem, mas os brasileiros aí, eles não sabem falar inglês. Eu não entendi nem por que aquela menina tava fazendo aquilo. Mas eu não caguei naquilo, não. Eu fui lá e falei, olha, você me desculpa. Já entrei falando em inglês. Falei, você me desculpa, eu sou brasileira. Eu falo inglês bem, sim. Olhei pro gringo e falei assim, você tá me entendendo em inglês? Tá gostando do que eu falo? Tô falando bem? Ele, tá, então. E virei pra outro e disse assim, olha, então você não... vem estereotipar o brasileiro e dizer que a gente fala inglês mal, ok? Aí ela virou-se pra mim e disse assim, ai, mas é porque vocês lá não têm inglês na escola, vocês não aprendem inglês na escola. E eu, querida, você tá precisando aprender um pouco mais sobre o mundo, porque sim, existe inglês no nosso currículo, ok? Cá entre nós brasileiros, talvez não seja o melhor ensino de inglês ever, mas não deixa de ser um ensino de línguas, não é?
Uhum,
então, assim, aqui o estereótipo é o contrário. Aqui eles acham que o brasileiro não sabe falar inglês.
É, eles acham que o brasileiro sabe falar pouca coisa, na verdade, né? Nem, até o nosso português, eles...
a gente só fala brasileiro, Diego.
Pois é, eles nem deixam a gente compartilhar a língua portuguesa. Eles só gostaram de compartilhar o quê? Nosso ouro, nossas riquezas maravilhosas. Porque não sei o quê, uma família real muito tempo, né? Que a independência ficou na mão de quem? Da mesma família real. Então, assim, na verdade, eles gostam dessa parte da história. E olha que a gente nem fez revolução, né? Não cortamos cabeça de ninguém. Tinha zero motivo pra eles odiarem a gente. Agora, é muito louco, porque a gente também vai construindo umas fantasias, né, Natália? Eu acho que a experiência de ser expatriado também, ela é muito importante. E aí, esse é o meu ponto de vista, eu acho que seria muito legal te ouvir também, uhum, né? Por exemplo, essa coisa. Ah, não, porque você vai para a Europa? Lá eles aprendem outra língua desde a escola. E a gente pensa que, assim, que isso depende do ensino na escola e não da capacidade, da proximidade, por exemplo, que essas pessoas vão ter de conviver com pessoas que também falam essas outras línguas, né? Que é completamente diferente. A gente... não é que o ensino seja... se fosse, por exemplo, assim, aprendi na escola, até os mais velhos aqui, eu já tive a oportunidade de conviver com alguns... Não, porque eu aprendi espanhol na escola. Mas aí depois você fala assim, tá, você sobreviveu só com o seu espanhol da escola? Ou você fez um intercâmbio, você foi para a Espanha mais uma vez, você recebeu estudante de outro país, e aí você foi convivendo e você também aprendeu essa língua. Porque aí a gente constrói umas fantasias, né? Não, porque aqui no Brasil é uma porcaria. A gente aprende só o verbo to be. Aí você pega o currículo da escola pública francesa também, que tem lá, né, os seus pontos positivos, mas assim, não é que o cara vai sair expert fazendo o teste de proficiência e tirando notão, né?
Concordo, sim, plenamente, plenamente. Inclusive, eu trabalho com o ensino do inglês e tenho alunos brasileiros e alunos portugueses. E alunos portugueses dos seus 30, dos seus 40 anos, que tiveram inglês na escola e que dizem, ah, não, estudei inglês na escola, mas nunca mais entrei em contato com o idioma e, obviamente, que não lembro de nada. Então, sim, existe essa fantasia de, ai, não, porque na Europa tá tudo tão perto que fala-se todas as línguas muito facilmente. Não, concordo, concordo.
Que é até isso, né? A gente tá aqui buscando glamour, que é muito legal, assim, é muito verdade que você sai aqui numa rua em Paris e você ouve todo dia 20 línguas diferentes, pelo menos, assim, todo dia. Mas não é verdade que, assim, ó, o glamour está em ter inglês na escola, né? Aquela coisa que a galera fica vendendo até Instagram, não sei onde. Porque aqui, não é isso, gente. É assim, tipo, você tem uma facilidade para conviver também com essas outras culturas, né? Olha só, a gente tá aqui porque a gente veio estudar, por exemplo, e esse é o caso de nós três, né? Aqui hoje. E assim, a gente veio para estudar. E óbvio, esse país recebeu a gente, de alguma forma eles também vão compartilhar a nossa língua, o que a gente vai contar para eles, que é divertido na nossa língua. E se eles se dedicarem no aprendizado dessa língua, vai ser muito mais fácil assimilar, aprender, guardar, exatamente porque eles convivem com a gente. A gente não tem tanto essa cultura, né? A gente até teve uma época mais recente no Brasil em que a gente passou a receber mais gente para estudar, né? Seja no mestrado, doutorado e até na universidade, nas universidades brasileiras. A gente não tem historicamente uma cultura de receber, né, de ser um ponto no mundo onde as pessoas vão para estudar e tal. Então é legal também quando a gente faz essas inversões, né?
É, mas é interessante pensar nisso, porque assim, a gente às vezes está aqui metendo a boca e tal, mas no caso dos portugueses, como eu já comentei, eles gostam muito de encontrar brasileiros, né? Eles perguntam, ah, de que zona é que és? Porque eles querem mesmo saber da tua vida, eles querem, gostam do Brasil, conhecem coisas da cultura brasileira, e claro, tem os estereótipos, não é? Como acontece com a visão do brasileiro sobre outras culturas também, não é? O brasileiro não fala que o francês é fedido, isso é só estereótipo, não é? Agora no verão tá tranquilo aí, não tá? Então...
Olha...
Meu anjo, eu estou com a mesma cueca faz 6 dias. Eu não tomei banho, tô fedendo... Um absurdo, meu sovaco tá fedendo.
Eu nem gosto de ficar colocando estereótipo pra roda, sabe? Mas eu vou te dizer que, assim, tem condições naturais que produzem, né, gente? Assim, você corre, passa um dia sem desodorante, tem CC no mundo inteiro.
Sim.
A gente vem do Brasil, já, todo mundo já viveu um dia de calor, né? A gente no Brasil, gente, a gente tem uma blusinha de botão de um tecido leve, entendeu? Pra quem não tá vendo, porque o nosso podcast não é televisionado, eu estou aqui puxando a minha blusa de viscose, tranquila, calminha e levinha. A gente tem essa roupa. Ontem, quando você estiver ouvindo, teve um dia em Paris, nesse ano de 2022, que a gente viveu 40 graus, 8 horas da noite, 40 graus. Então, assim, você sai na rua e tem gente de camisa de manga preta, de calça de moletom, e casaco, 40 graus.
Aqui também.
Não tem como, gente. Entendeu? O cara passou na bicicleta. Ele passou por mim, ele tava com um look lindo. Um hobby, um... Esqueci agora o nome da... Não é um hobby, não é um vestido. É uma túnica. Uma túnica preta e branca com um shortinho preto e branco, assim, tipo... Chamou a atenção aquela roupa. Cara, mas o cara veio vindo na bike e aí o vento, que não tava lá essas coisas, veio trazendo, sabe? Tipo, o abrir da túnica no vento trazia consigo a bruma que não era leve e não era das paixões que vem de dentro, entendeu? E, cara, é muito tenso. E a gente tava falando aqui, a gente ainda tem um problema aqui, que no calor, como aqui é muito seco, as pessoas não suam. Isso também ajuda a TCC. Não é só porque não tem perfume. Você retém calor, você fica suando, você fica fervendo por dentro. Aí você bota um casaco preto. Aí você... Não tem jeito, gente. Não entrar tem. No metrô no verão aqui, eu não atravesso nem a cidade.
Olha, Diego, sem brincadeira. Essa semana... Não foi essa semana. Foi esse fim de semana que passou. A gente foi pra uma cidade aqui perto que chama Saint-Germain-en-Laye. E aí a gente foi, faz muito tempo que eu não pego ônibus, metrô, porque eu faço tudo de bicicleta. Aí a gente foi pegar o ROR B e o A. E o ROR é um tipo de metrô, mas que vai para a zona metropolitana, né? A gente fala que o metrô mesmo é só dentro de Paris, e para a zona metropolitana é o ROR. Mano, o trem não tinha chegado, mas aí o fato dele vir naquele túnel... faz deslocar aquele ar parado dentro do túnel, aquele ar quente, e joga em cima de todos os passageiros, temperando todo mundo antes de fechar todo mundo dentro do mesmo cubículo. É a cena do inferno.
E assim, é ar quente, é bafo, é CC, e é um CC. Gente, é uma coisa que é impregnada mesmo. Não dá pra dizer que todas as pessoas têm CC, mas, assim, quem tem, tem.
Mas é uma coisa também com a nossa hiper-higiene também, não é? A gente é bem menos tolerante aos odores do corpo, porque eu acho que eles não estão tão incomodados assim entre si, vocês acham?
Gente, olha, eu acho muito difícil que as pessoas não se incomodem. Eu acho que aqui, assim, gente, não dá pra não se incomodar. Agora eu falando aqui, até socialmente. Gente, é uma coisa que te afeta, entendeu? Arde as suas narinas. Traz um desconforto geral.
Traz.
O que eu acho é que tem um nível de educação que a gente não tem no Brasil. Eu não tô falando de educação formal, escola, nada disso. É de um pacto social mesmo, que as pessoas tentam, o máximo possível, não invadir o espaço do outro.
Uhum.
No Brasil a gente invade, né? Então assim, a gente fala, sei lá, tá naquela rodinha, sei lá, um metrô, você sentiu um cheiro, é muito comum você ouvir que alguém vai ter coragem, a ousadia de falar assim: ah, tá difícil hoje, hein? Uhum. Um banho aí. Isso é uma coisa de Brasil.
Uhum. É. Aqui acontece exatamente a mesma coisa. Se tiver alguém com alface no dente, se tiver alguém fedido, é muito difícil ter o toque, só se for mesmo um nível de intimidade muito, muito grande, senão não há o toque, né? Ah, olha, sua calcinha tá enfiada dentro do teu vestido, seu vestido tá enfiado dentro da sua calcinha, tá saindo com a bunda de fora. Não vão te avisar. Se as pessoas não forem íntimas suas, não, é muito difícil. Então o Diego tem razão.
As pessoas vão achar que, assim, tipo, e olha que...
Que descolada.
Que ideia nova, né?
Gente.
Ou vão falar mal pra si. Mas é muito difícil, né? Que é também o que vira depois as pessoas acharem, né? Geralmente o brasileiro fala: nossa, mas as pessoas são muito antipáticas, é muito difícil, é difícil fazer amigo. Mas porque as pessoas têm um outro pacto, né? Social. A gente não, a gente senta no ônibus, você senta no ônibus, falou oi com alguém, te respondeu, você sai do ônibus, beste, né? Você conhece,
sim,
a família, o trabalho, você sabe o horário, a agenda, o que que tá levando na marmita, onde que vai comer, onde come, o que que gosta, o que não gosta, o que achou da novela ontem à noite. A gente tem essa vida compartilhada muito fortemente. Aqui não, as pessoas guardam um pouco mais para si, né? E eu acho que rola esse cuidado. Mas que eu não acho que é a mesma coisa de não rolar desconforto, assim, porque...
Ah, pelo amor de
aqui
Deus.
Aqui se vende bastante perfume. Poxa, não tem uma sessão de beleza igual a do Monoprix no mercado brasileiro, não, entendeu?
É.
Aqui, você entra no Monoprix aqui, você tem ali, ó, só perfume, só desodorante, só masculino, só feminino, só não sei o que lá. E assim, 70 produtos dentro do supermercado, que não é o hiper ultramercado, é um supermercado.
Uhum.
Assim, não dá pra pensar que esse mesmo país que você tem toda essa organização não preze pela higiene, pela boa aparência, pelo... Assim, tem, mas ao mesmo tempo tem esse espaço pra essa vivência, entendeu? Pô, eu acho que a galera toma banho. Eu desço do meu prédio várias vezes, assim, tipo, pô, tem muito perfume bom no elevador, sabe? Você fala, pô, tem sim, não é também essa vida.
É um público aí... misto, é um país misto.
É um país de todos, a gente já tentou ser.
Mas... Não é?
Também, né? O Brasil também já tentou ser esse país. É um país de todos. Quer ficar com seu CC, vai ter lugar, você tem direito, é um país que... Você é cidadão, entendeu?
Eu queria emendar nesse assunto de higiene para a gente fechar o nosso episódio. E eu tenho uma pergunta muito íntima para fazer. Muito íntima. Íntima dentro do banheiro. Eu quero saber, Natália, tem ralo na sua casa?
Primeiro ponto. Na minha casa do banho...
Não é no seu banheiro, na sua casa do banho.
Na minha casa do banho não tem ralo. Obviamente que não tem ralo. O que é horrível, porque aí você tem que ficar ali naquela história de passa a esfregona e limpa e tarará. Agora
a esfregona?
Sim, a esfregona.
Adorei.
É a esfregona. Inclusive, falando em banheiro, aqui tem algumas coisas engraçadas em termos de casa do banho. Porque, por exemplo, a descarga deles chama-se autoclismo. Então tem
tipo, cataclismo, autoclismo.
Eu não sei, a primeira vez que eu li era tipo, cuidado ao acionar o autoclismo. E eu fiquei pensando, tem uma bicicleta aqui? Onde é que tá a bicicleta?
Não, pelo menos você pensou na bicicleta, eu já pensaria em terremoto.
Eu também, eu pensei em terremoto.
Eu pensei em ciclismo, na hora eu pensei em ciclismo. Falei, nossa, mas o quê? Então esse é o primeiro ponto, a descarga é o autoclismo. E não sei se aí na França é assim também, me digam meninos, mas a luz da casa de banho é pra fora da casa de banho. Aí também...
Sim.
Gente,
sim, muito comum.
É porque você acende a luz para entrar. E depois que você sai, você apaga a luz.
Sim, e por que não é assim nos outros cômodos?
Faz sentido. Não, mas, ó, por exemplo, na minha casa é assim em todos os cômodos. Você acende a luz antes de entrar na sala. Você acende a luz antes de entrar no quarto. O único cômodo que tem dentro é a cozinha.
Olha que engraçado.
Geralmente você acende a luz antes de entrar no lugar.
Aqui é sempre pra fora, mas só na casa de banho. Só a casa de banho é que vai ter a luz pra fora.
Eu acho muito estranho, muito estranho. Aqui, eu não sei se aí também é assim, Natália, mas aqui é separado assim. Tem o chuveiro, ou a banheira, ou os dois, a salle de bain, num cômodo e a privada sozinha num outro cômodo.
Ai, não...
Num cubículo, sem lugar pra lavar a mão, sem nada. Aí depois você tem que ir lá na sala onde tem o chuveiro e aí você lava a mão na pia que tem lá. Mano.
Tá aí uma coisa. Isso não me chocou, mas é real. Agora, eu acho até bom, porque os apartamentos são menores. Você não tem uma casa com dois banheiros. No Brasil, muito fácil você ter dois banheiros. Uhum. Quem tá tomando. Atrapalha quem tá no banheiro, quem tá no banheiro não atrapalha quem tá tomando banho. Então, assim, isso ajuda.
É verdade que tem
isso
lá.
Isso sim.
Né? Mas é um quadradinho que só cabe a privada mesmo, tá? Você fica assim, ó, se você fizer assim, você bate na parede dos dois lados. Tô fazendo assim com as mãos pros lados, gente. Não sei nem descrever
isso é
essa cena.
O tempo é um espaço pra uma coisa.
E tem janela?
Não. Imagina! Tem um exaustor. Que funciona quando você. Quando você liga a luz.
Uhum.
Ou seja, enquanto você tá lá, tá exaurindo. Ou exaustando. Nem sei como que fala. Mas a hora que você sai, minha filha, que o cheiro deveria ir embora, você desligou a luz, ele não vai embora.
É idêntico aqui.
Esperar...
Idêntico.
Por isso que o bom ar custa só menos de €1.
É.
Então, assim.
É.
Porque tem que ter. Tem que ter. Não existe.
Riscar um fósforo.
Agora, meninos, fazendo uma relação aqui Portugal e França, eu tenho uma coisa muito engraçada para contar para vocês. Vocês não devem conhecer. Vocês já ouviram falar nos portugueses que se chamam AVEX?
AVEX?
Sim, são os AVEX. São os portugueses imigrantes que foram viver na França. Alguns trabalhar na construção civil, trabalhar em limpeza e tarará. E quando eles voltam para Portugal, eles estão com o nariz empinado e falam em francês entre si, como se eles tivessem esquecido o português. Então é muito comum os portugueses daqui chamarem o português que migrou para a França de AVEC. Então agora nós estamos no mês de férias, não é julho e agosto. E agora eu fui a uma loja anteontem e a senhora da loja disse assim: ah, mas também temos que prestar atenção que agora está na época dos AVECs. Né? E aí vem os AVECs: ah, oh, Jean-Pierre, vamos para o autocarro. É tudo assim misturado. E aí são os portugueses que são chamados de AVEC.
Ai, que bonitinho.
Legal isso, né? 2022 e o comportamento é igualzinho do século XVIII.
Mano, pra mim
porque é... Porque não era isso que acontecia na colonização do Brasil. Vamos voltar lá. Gente, a galera tava lá, aí vinha pra França, vinha pra Europa, voltava se achando, entendeu? Pro Rio de Janeiro, por exemplo. Pra o quê? Destilar o seu francês e construir a sua estratificação de sua corte. Aí, em 2022, tá acontecendo isso em Braga, Guilherme.
Sim,
é porque
acontece.
Isso faz parte da natureza da humanidade. É o ser humano, né? Isso...
Acho que é só dos portugueses.
Mas olha, os AVECs não gostam de ser chamados de AVECs, ok? Que isso fique bem claro.
Não, tenho certeza absoluta.
Lógico. Eu
tenho muita certeza. Mas eles gostam de falar um Jean-Pierre. Esqueci aqui. Como é que fala mesmo?
É casa do banho? O toilette.
Ai, que bonitinho.
Passei três dias em Saint-Tropez e já esqueci, sabe? Fala que é mesmo.
Exatamente, é muito isso. E agora estamos na época dos AVECs.
Todo mundo indo pra Saint-Tropez, pra Marseille, pra onde mais, Guilherme?
Vixe, pra Nice. Nice é um lugar que é... Ah, eu adoro a cidade de Nice. Vamos nessa, vamos encerrar o episódio?
Ah, eu queria perguntar duas coisas antes, para encerrar o episódio. Se veio a Paris, e o que gostou, se já veio. E, dois, se você encontrou o glamour em Braga. Eu acho que você é poética, emocionada, né? Conta pra gente.
Bom, a primeira pergunta. Ainda não fui a Paris. Quel horreur, não é? Deveria já ter ido, mas... Pronto, ainda não fui visitar os meus amigos aí de Paris, mas vou em breve, assim que conseguir. Deixa passar essa onda de calor, tá muito quente.
Ah, isso é verdade.
E a segunda pergunta, sobre o glamour em Braga. Eu acho que hoje em dia eu já encontrei o meu glamour aqui. Como eu sou essa pisciana emocionada, é fácil ver glamour nas coisas. Então... Mesmo não gostando, por exemplo, do interruptor sendo fora, eu já acho bonito aquilo. Eu já falo, ai, olha que europeu. A lâmpada do lado de fora. Então, acho que sim.
Ai, que bonitinha. Já tá começando a colher as diferenças, né? Agora eu quero saber, depois, quando você volta pro Brasil, você entope a privada? Você fica procurando acender e apagar a luz pelo lado de fora?
Sim, procuro do lado de fora. Vou lavar o banheiro... E aí pego na esfregona e esqueço que aquilo tem ralo, que eu posso jogar água.
Ah, é a melhor parte, né? Poder jogar aquela água, gente. Sim. Maravilhoso.
É que é isso, né? Eles criaram e a gente aperfeiçoou. Eu acho maravilhoso. Ah, organizou essa cidade, essa casa desse jeito. Cara, mas aí chegou no Brasil, tinha o quê? Tinha uma tecnologia chamada pessoas inteligentes, entendeu?
E malemolência. A gente tem malemolência.
Gente, porque é óbvio que você vai um dia precisar lavar um banheiro e você precisa de um ralo, entendeu?
Não é? Não, eu fico revoltado, gente, que eu vou levar os meus cachorros pra fazer xixi e cocô antes de dormir, eu passo numa praça. E nessa praça tem um gramado. E no meio do gramado tem um ralo gigantesco. Pra quê? E dentro das casas não tem. Olha, eu vou tirar uma foto desse ralo durante o dia, quando eu passar lá. Vou mostrar pra você que tá ouvindo a gente. Aliás, já aproveita pra seguir a gente no Instagram, @cadeoglamourpod. É por lá que você mantém contato com a gente direto, que você fica por dentro quando tem episódio novo saindo. Se você é aquela pessoa que está aqui ouvindo as histórias da Natália e tá pipocando de vontade de contar suas histórias pra gente também... Pode contar suas histórias aí pra gente, que a gente vai colocar aqui pra ouvir com muito carinho. Se você quiser manter o seu anonimato, mantenha o seu anonimato, não tem problema. É só gravar um áudio de até uns 4 minutos e mandar por e-mail pra gente no cadeoglamourpodcast@gmail.com. Falei tudo, gente, e não errei. Já que vai ficar orgulhosa.
Sem gaguejar, muito bem.
Então é isso, minha gente. A gente vai ficando por aqui. Eu não sei despedir como a Jaque faz, porque eu sei que a Jaque manda um pedaço de queijo para as pessoas. Então, assim, muitos queijos para vocês.
É que a Jaque é muito mineira, chega na França, tem queijo também, ela manda um beijo e um queijo.
Um beijo e um queijo.
Um beijo e um pedaço de queijo. A gente manda um abraço, aquele abraço.
Não é? Então a gente vai ficando por aqui e a gente espera vocês daqui 15 dias, que a gente já tá de volta. Até mais. Brigadão, viu, Natália?
Adeus. Vou despedir em português de Portugal. Continuação de uma boa noite. Adeus.
Adeus. É assim que ela está a despedir.
Muito bem. Então é isso, gente. Até daqui 15 dias. Até mais.